Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
Essa noite eu quero conversar com você um pouco sobre milagres. Nós temos um Deus de milagres, servimos um Deus de milagres, e quando você fala na pessoa de Jesus, automaticamente você pensa num Deus que opera e faz milagres. Quando nós temos contato com a palavra de Deus e começamos a ler e ter um relacionamento com ela, nós percebemos ao longo da Bíblia toda, Jesus fazendo muitos milagres. João declara, registra em João capítulo 20, que não foram registrados todos os milagres que Jesus fez aqui na terra. Muitos foram eles, muitos milagres desses estão relatados através da palavra de Deus. Porém, a Bíblia, João fala que nem tudo se conseguiu se colocar na palavra de Deus, nem tudo foi relatado de todos os milagres que o Senhor Jesus fez. Mas muitos deles serviram, né? E muitos deles estão na palavra de Deus, estão com um propósito. E eu creio que esses milagres que Jesus coloca na Bíblia têm um propósito. Tem algo que precisa precisa ser ensinado para nós. O porquê esses milagres que estão na palavra de Deus, ou melhor, todos esses que Jesus fez, só alguns ele separou. Eu creio que há algo especial sobre essas histórias bíblicas, sobre esses relatos de milagres, e esses relatos nos servem para nos inspirar. Esses relatos servem para nos instruir como também alcançar os nossos milagres, como também temos a atitude que essas pessoas tiveram para receber esses milagres. Jesus curou doentes, ressuscitou mortos, expulsou demônios, multiplicou comida, né, na multiplicação de pães e peixes. Foram milhares, né, de milagres, como eu falei, que ele operou. Mas só alguns estudiosos, se eu não me engano, falam que são 35. Que foram só 35 milagres que estão relatados na Bíblia. Mas os milagres de Jesus serviam o quê? Para confirmar o seu ministério e para ajudar pessoas. Jesus não fazia milagres para mostrar, para se exibir. Ele não fazia milagres simplesmente porque, hoje eu acordei de bom humor, então eu vou fazer muitos milagres. Não, hoje eu não vou fazer nenhum milagre porque eu não estou bem. Não, não era. Os milagres, havia um fim, né? Há um propósito, os milagres, todos eles que Jesus fazia. E algo que eu li, que gravei na minha mente, algo muito bacana, uma frase num livro que eu estava lendo, dizia assim: um milagre é uma exibição do poder divino e de maneira incomum e extraordinária. O milagre é uma exibição do poder divino. O milagre é uma exibição do poder de Deus. E os milagres, eles são descritos nos evangelhos. Nos quatro evangelhos, nós temos ali vários milagres. Começamos ali pelas bodas de Canaã, onde foi o primeiro milagre que Jesus operou naquele casamento. Conhecemos a história. E entendemos também que o primeiro milagre de Jesus, quando a sua mãe, conversando com ele naquele casamento, falando: olha, o vinho já se acabou, a festa, né, poderia ser um fiasco aquela festa, e ela fala para ele entrar em ação, e ele entra em ação e opera o primeiro milagre. Eu creio que aqui o Deus está querendo comunicar algo para nós. Por que o primeiro milagre de Jesus foi num casamento? Eu acredito que é porque Deus, ele ama as famílias. E casamento restaurado, família restaurada, isso faz parte do projeto de Deus, amém? E você segue ali Jesus fazendo muitos outros milagres, acalmando a tempestade, expulsando o demônio da vida das pessoas, né? Curando enfermos, realizando cura em paralíticos, e você percebe ao longo da palavra de Deus esses milagres. E muitos, como eu falei, são para nos inspirar. E algo que eu quero, ainda nessa introdução, falar com você, algo muito importante. Em Marcos, em Mateus, melhor, capítulo 13, versículo 58, a Bíblia fala que Jesus, ele passando por Nazaré, ele não pôde fazer muitos milagres. Mateus diz isso, Mateus capítulo 13, 58. Você não precisa abrir, só vou relatar a você. E diz assim: e não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. A incredulidade daquelas pessoas impossibilitou Jesus de fazer muitos milagres em Nazaré, na terra dele, o lugar aonde ele nasceu. E o próprio Jesus declara que o profeta, né, depois no texto seguinte, que o profeta não tem honra na sua casa, na sua pátria. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Deus precisa da fé das pessoas para fazer milagres? O que você acha? Você acha que Deus precisa da fé das pessoas para fazer milagres? Necessariamente não. Porque a Bíblia fala que ele fez milagres. Ele não pôde operar muitos milagres, mas ele fez milagres. Ainda que com aqueles incrédulos ali, ele operou milagres. Ele não conseguiu fazer a totalidade de milagres que ele queria fazer naquele lugar. Então, o ponto mais forte aqui de todo esse episódio vivido por Jesus foi o fato dele não ter realizado muitas obras ali. E sabe, querido, olhando para esse texto também, a gente olha para as nossas vidas. Talvez Deus não pôde ainda fazer muitos milagres nas nossas vidas por causa, muitas vezes, da nossa incredulidade. A falta de acreditar e saber que Deus pode todas as coisas, muitas vezes nos impossibilita de receber algo maior ainda para as nossas vidas. E Deus, ele só realiza milagres onde existe fé? Também não, porque aqui ainda Deus realizou alguns milagres, ainda que existiam pessoas incrédulas. O texto afirma que Jesus não fez muitos. Sempre será derramada sobre o homem de uma forma de milagres diários, realizado na terra, independente de qualquer mérito ou ação. Porém, Deus poderia ter feito muitos milagres se encontrasse fé, verdadeiras pessoas com fé naquele local. Mas ele só operou alguns. Outras cidades foram muito mais impactadas pelo poder de Jesus, porque tinham pessoas com uma fé verdadeira. E eu quero usar um desses milagres de Jesus que ele fez, da palavra de Deus, para conversar com você essa noite. Eu quero tentar ser objetivo naquilo que eu quero ministrar ao seu coração, porque nós queremos ainda ter um tempo de oração essa noite, porque eu sei que Deus vai realizar milagres essa noite neste lugar, amém? Você está com o teu coração aberto para receber aquilo que o Senhor tem para a sua vida? Em Marcos capítulo 5, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 5. O texto fala sobre Jairo, um homem que estava buscando um milagre para a vida dele. E o texto diz assim, Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21. Quem achou, diga amém. Diz assim o texto, Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Versículo 22. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-o aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou, minha filha, minha filhinha, está morta, vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva. Versículo 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, a tua filha já morreu. Porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem receber ou acudir aquelas tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, e eis os que choravam e os que planteavam muito. Ao entrar, lhe disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram dele. Tendo ele, porém, mandado sair todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram para com ele. E entrou ele onde ela estava. Tomando pela mão, disse, Talita comi. Quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e se pôs a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos de sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém soubesse e mandou que dessem comida à menina. Olha só o que o texto fala sobre Jairo. Jairo era um homem muito conhecido. Talvez nos dias de hoje, quando falasse o nome Jairo, você já poderia associar com tal pessoa, uma pessoa com muita influência, alguém, a Bíblia apresenta ele como chefe da sinagoga, um homem culto, poderoso, com muitos títulos universitários, né? Porque era um homem inteligente para estar naquela posição, era alguém que estudou muito, um profissional famoso, admirado, rico. A Bíblia começa apresentando Jairo desta forma. E aparentemente aquele homem tinha tudo para ser um homem feliz. Aparentemente aquele homem não precisava de nada. Isso aos olhos humanos, aos olhos naturais. E muitas vezes olhamos para algumas pessoas e imaginamos, por ela ter fama, ter poder, ter autoridade, ter dinheiro, ter status na sociedade, que ela não precisa de nada. E é um grande engano, todos nós precisamos de Cristo, todos nós precisamos ser salvos, amém? E aqui a Bíblia diz que Jairo, ele estava passando por um grande problema. Ele estava passando por uma grande dificuldade. Qual era? A sua filha estava doente. E ele foi ao encontro de Jesus. E este homem deixou todas as suas credenciais de lado. De um homem conhecido, de um homem poderoso, de um homem rico, de um homem com influência, de um homem que era um general, alguém que era muito conhecido. E ele tomou algumas atitudes para receber um milagre sobre a vida dele. E essas atitudes que geraram o milagre, que eu quero conversar com você essa noite. Vamos ver algumas delas aqui. O texto diz, a partir do versículo 21 que nós lemos aqui, que Jairo foi até Jesus. E essa é a primeira atitude que Jairo tem. O que ele fez? Como ele conseguiu alcançar um milagre sobre a vida dele? E aqui, querido, está o primeiro ensino desta noite que eu creio que eu e você precisamos ter. Jairo, ele foi até Jesus. Tendo Jesus voltado do barco para o outro lado, afluiu para aquela grande multidão, e ele estava junto do mar. Até parece que é algo simples que ele fez, mas não foi. Não foi uma atitude simples. Quantas pessoas precisam, necessitam buscar o Senhor e não vão até ela, não chegam até ela? Jairo, ele deixou tudo isso de lado, e a Bíblia fala que ele procurou Jesus, ele foi até Jesus. Sabe, algo que eu aprendo com Jairo, que muitas vezes nós temos que deixar todas as nossas credenciais de lado, todas elas, e procurar Jesus. Você está aqui essa noite, você está no lugar certo, fazendo a coisa certa, procurando Jesus. Porque se ele tivesse procurado, e provavelmente ele fez isso, procurou muitas pessoas para ajudá-lo no seu problema e não conseguiu. Muitas pessoas, ele foi atrás de muitas pessoas para resolver a situação da filha dele e elas não resolveram. Sabe por quê, queridos? Tem coisas que pessoas podem nos ajudar a resolver, mas tem coisas que só Jesus pode fazer por nós. Só Jesus pode realizar por nós. E ele fez isso, ele foi até Jesus. Eu lembro que no início da minha caminhada, eu casei muito jovem ainda, eu tinha 19 para 20 anos, e logo depois que eu casei, eu com a Adriana, nós tínhamos muitos problemas no nosso relacionamento, muitas brigas, muita confusão, e eu lembro que as pessoas que falavam conosco, né, as pessoas que falavam comigo, com ela, diziam assim, olha, vocês precisam ir para a igreja, vocês precisam buscar ajuda, e eu falava, eu busco tudo o que você me disser para buscar, menos Deus, menos igreja. Sabe por que muitas vezes nós queremos uma fórmula mágica para resolver os nossos problemas? Nós queremos uma fórmula mágica e rápida. E eu lembro que eu relutei muito tempo para ir buscar Jesus. Até que um dia, através de uma pessoa, fomos à igreja, conhecemos Jesus, e ali ele começou a mudar a história de vida que nós tínhamos. Então essa foi a primeira lição, a primeira atitude que Jairo fez. Ele buscou Jesus. A segunda atitude, no versículo 22, diz assim, que Jairo, ele se humilhou. Diz assim, eis que chegou ele, a ele, um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, o prostrou aos seus pés e o adorou. Sabe, querido, quando nós estamos na casa de Deus, quando estamos numa célula, ou estamos em casa, sozinhos, nós precisamos ter um momento de adoração ao Senhor. Precisamos ir para Mateus capítulo 6, versículo 6, entrar no nosso secreto. E ali no nosso secreto, abrir o nosso coração, rasgar a nossa alma, ter uma intimidade com o Senhor. E foi isso que esse homem fez. A Bíblia fala que ele se humilhou. E olha que ele era um ato para ele ali, de certo ponto, vergonhoso, porque na posição que ele ocupava, a posição que ele tinha para a sociedade, ele não poderia ter feito aquilo. E sabe que muitas vezes nós também temos um pouco, somos diferentes até de Jairo, não queremos nos apresentar diante de Deus, nos humilhar diante de Deus, queremos que Deus faça algo em nós, mas simplesmente que isso aconteça. Eu lembro que esses dias conversando com uma pessoa, e ela falou assim, e é muito comum você ouvir, eu tenho Deus. E aí a grande pergunta que eu fiz para ela foi assim, mas Deus tem você? Talvez se eu fizesse essa pergunta aqui essa noite, perguntar, quem tem Deus? Talvez todos que aqui estão vão levantar a mão e dizer que tem Deus. Porém, a grande pergunta é, e Deus nos tem? A Bíblia fala aqui que este homem, ele deixou, né, como eu falei, as suas credenciais, ele se humilhou. E se você precisa de um grande milagre na sua vida, se você precisa de um toque de Deus sobre a sua vida, você precisa se humilhar na presença dele. Deixa o orgulho cair, deixa o ego cair, deixa aquela, o que vão pensar de mim, de fora, de lado, e se entrega. Ao ver Jesus, ele se prostra aos pés de Jesus. Ele tinha uma posição social, status, reputação a zelar, mas mesmo com tudo isso, Deus era maior. Ele não olhou para si, fixou o seu olhar naquele que pode todas as coisas. Quando nos prostramos diante de Deus, estamos declarando, precisamos do Senhor, nada mais posso fazer por mim mesmo. E essa atitude move a mão de Deus em nosso favor. Terceira coisa que Jairo fez, terceira atitude que ele teve, ele foi intenso no clamor. Versículo 23 diz assim, insistentemente lhe suplicou, minha filha está para morrer, vem e impõe as mãos sobre ela para que ela seja salva e viverá. Sabe, querido, ele colocou diante de Deus seu problema, pediu ajuda e reconheceu que só Jesus podia mudar a história dele. Disponha-se a se colocar assim também diante de Deus, através de Jesus, e ele encontrará, e ele irá de encontro à sua necessidade. Mas algo aqui que eu vejo que Jairo nos ensina, e talvez é o momento que você está vivendo, é o momento que você precisa fazer, é você ser intenso no clamor. Assim como aquele cego de Jericó, que a Bíblia fala que ele foi intenso também no clamor dele. Jesus, ele começou a gritar, tem misericórdia de mim, Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, e ele começou o quê? Ser intenso. E eu creio que é isso que nós precisamos ser, intensos naquilo que nós queremos, naquilo que nós buscamos. Eu lembro que um dia eu estava numa reunião, uma reunião de oração, e aonde você nasce, na reunião que você nasce, né? Por exemplo, se você converteu numa igreja muito tradicional, é bem possível que você também seja assim, um crente um pouco tradicional. Mas se você converteu numa igreja muito pentecostal, é bem provável que você seja bem um pouco mais pentecostal. Eu lembro que eu estava num período, num lugar de oração, eu acho que era uma vigília. E eu lembro que tinha uma pessoa que gritava muito e clamava muito. E até que chegou um outro e falou assim, para ela, falei, ei, para com isso. E nós tomamos um susto, porque ela falou assim, para de gritar. Esse era um pouco mais tradicional, falando para o pentecostal. Para de gritar. Você pensa que Deus é surdo, é? E tudo tem que ser na base do grito? Aí a outra pessoa ficou parada assim, olhando. E vendo aquela cena, ela falou assim, olha, eu sei que Deus não é surdo. Porém também, ele não é um daqueles velhos que tem problema com barulho. Então, eu vou continuar gritando, tá? E aí ela continuou daquela maneira, sabe? E eu não sei qual o contexto que você veio, o contexto talvez que você busca a Deus, e eu não estou falando que é só dessa forma que funciona, ou só daquela outra forma. Mas há momentos da nossa vida que nós temos que ser intensos no clamor. Há momentos, há situações que nós temos que ser intensos. Buscar o Senhor com toda a força, no jejum, na oração, no clamor. E foi isso que ele fez. Quarta coisa que Jairo fez, quarta atitude que ele teve aqui. Jairo não perdeu a sua fé. Ele não se deixou levar pelas circunstâncias. A Bíblia diz no versículo 35 e 36, que ele ainda falava, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, a tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Versículo 36, mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Quando ele foi procurar Jesus, a sua filha só estava doente. Quando ele foi procurar Jesus, a situação não estava tão ruim. Mas, no meio do caminho, a situação piorou. Ele recebe uma notícia que a filha havia o quê? Morrido. Mas ele não desiste, ele creu, mesmo diante daquela dificuldade, mesmo que a dificuldade aumentou, ele continuou crendo. Jesus estava presente naquela situação. Talvez você esteja numa situação muito difícil, mas o Senhor te diz nesta hora, não temas. Talvez você está vivendo um momento difícil da sua vida. Talvez você está à espera de um milagre também. Talvez você entrou neste lugar dizendo, Senhor, eu preciso de um milagre sobre a minha vida. O Senhor tem uma palavra para você. Não temas. Não temas. Olhe para quem está do seu lado e diga, não temas. Crê somente. Acredite. Ele pode todas as coisas. Ele não se deixou levar pelas circunstâncias. Sabe, querido, e muitas vezes as circunstâncias que estão ao nosso redor é que nos faz afundar, perder o milagre, perder o foco para alcançar o milagre. Mas isso, né, mesmo as pessoas chegando ali e falando para ele isso, olha, Jairo, para com isso, não incomode mais o mestre. Não tem mais o que fazer, sua filha já morreu. Vamos para casa, vamos chorar junto também. A Bíblia fala que ele não deu voz a essas pessoas. E deixa eu dizer algo a você. Jairo, ele se afastou daquelas pessoas pessimistas. Jairo também não deu voz àquelas pessoas. Entenda o que eu quero dizer a você. Muitas vezes, você está passando por um momento difícil e vai chegar pessoas próximas a você. E ao invés delas te levantarem, elas vão te empurrarem para baixo. Ao invés delas darem uma palavra de ânimo para você, elas vão dar uma palavra de desânimo. Ao invés delas disserem para você, vai dar tudo certo, elas vão olhar para você e falar assim, é, realmente você está lascado. Infelizmente, encontramos pessoas assim, no meio do caminho. Mas a Bíblia fala o quê? Que Jairo, ele não perdeu sua fé. Ele não ficou olhando as circunstâncias que estavam ao redor dele. A situação estava ruim e piorou. Mas isso não fez ele o quê? Desistir de tudo. Sabe, algo que eu e você precisamos aprender é que às vezes nós estamos passando por momentos difíceis e acontece situação como essa. Já está ruim, fica um pouco pior. E aí nós desistimos. Você já teve assim? Uma situação que estava ruim, ficou um pouco pior e aí ao invés de você continuar crendo, continuar orando, continuar acreditando, você desistiu? Eu já desisti. Eu já tive situações que eu estava perto de alcançar algo, mas também por ser influenciado por uma situação ou outra, ou por a situação piorar, eu desisti. Eu parei. E Jairo, ele nos mostra o quê? Que mesmo que as circunstâncias ali não estavam favoráveis a ele, o que ele fez? Ele não desistiu. Ele não parou. Quinto ponto aqui que eu quero trabalhar com você, quinta atitude que Jairo teve. Ele se afastou de pessoas pessimistas. Sabe, querido, se você busca um milagre para a sua vida, se você busca um milagre de Deus na sua casa, na sua família, você precisa se afastar de pessoas pessimistas, de pessoas derrotadas, que só pensam em derrotas. A Bíblia diz assim, versículo 39 e 40. Ao entrar, lhe disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas ela dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Os que estavam ali chorando, os que estavam só alvoroçando aquele momento e não criam no milagre que ele poderia fazer, ele falou assim, fica para fora, eu vou deixar vocês de fora. Ele mandou entrar só Pedro, Tiago, João, os pais da menina juntamente com ele. E é algo importante que eu e você precisamos aprender. Talvez estamos buscando algo da parte de Deus, estamos buscando milagre da parte do Senhor, mas há pessoas que estão ao nosso redor, mas são pessoas assim como esses que estavam ao redor de Jairo, só dando notícia ruim para ele, só chorando, já, pessoas que já se entregaram, não crendo no milagre. Selecione as pessoas que você vai compartilhar aquilo que você tem. Selecione pessoas que você vai dividir até suas dores. Selecione pessoas que você vai contar o milagre que você precisa. Porque senão, o que pode acontecer com elas, ou o que pode acontecer com você, ser influenciado por eles ou por elas. Então, o que a Bíblia fala? Que Jairo se afastou dessas pessoas pessimistas. Jairo se afastou dessas pessoas, né? Desses derrotados. Agora, entenda muito bem. O se afastar aqui, não é, pastor, pastor mandou eu me afastar de tal pessoa, por isso que eu não estou mais falando com ela. Não, não é isso. Entenda, há situações. Há situações que realmente nós precisamos separar. O compartilhar não é com todos. Exemplo disso é José. A Bíblia fala que ele contou o seu segredo para quem? Para os irmãos, os que estavam próximos a ele. Às vezes até pessoas que estão próximas de nós, precisamos ter alguns cuidados. Essas pessoas aqui eram da casa, da família, amigos, parentes, mas Jesus deixou elas de lado, deixou elas de fora. E eu creio que aqui há algo que eu e você, nós precisamos aprender. Há milagres que nós vamos alcançar nas nossas vidas. E para alcançar esses milagres, algumas coisas nós vamos ter que deixar de fora. Se não pessoas, atitudes. Eu lembro que há muitos anos atrás, isso foi lá no início da minha conversão, eu fui num culto e era numa sexta-feira. Melhor, eu fui no culto, era durante a semana. E o irmão que estava me evangelizando falou assim, olha, nós temos uma campanha toda sexta-feira na igreja. Toda sexta-feira aqui nós temos uma campanha, me converti numa igreja do Evangelho Quadrangular. E ele falou, olha, toda sexta-feira nós temos aqui uma campanha. Quebra disso, quebra daquilo outro. E eu estava quebrado na época em todas as áreas. Eu comecei a participar daquelas campanhas. E foram uma bênção para a minha vida. Mas eu lembro quando ele falou assim, é na sexta-feira? Eu falei, não, sexta-feira não. Sexta-feira é dia do futebol. Sexta-feira não tem como deixar os amigos. Sexta-feira é dia dos parceiros. Sexta-feira, não dá para ser quinta essa campanha? Não dá para ser sábado? Não, é sexta-feira. E eu lembro que eu fui para casa triste, porque eu não queria deixar aquilo. Eu queria um milagre sobre a minha vida, eu queria algo sobre a minha vida, mas eu não queria deixar coisas. Não queria deixar pessoas. Não queria deixar os meus amigos. Há quantos anos eu já jogava futebol na sexta-feira, no mesmo horário? Anos e anos, chuva, sol, tudo, tempestade, até sem luz. Nós íamos lá, porque o grupo era fiel à sexta-feira de jogar o futebol. Mas, quando ele me convida para participar daquela campanha de oração, na sexta-feira, eu falei, bom, fui para casa triste. Confesso a você, eu fui para casa triste. Pensando, vou ter que deixar meu futebol. Eu lembro que eu, chegando em casa, conversei com a Adriana, e ela falou para mim, o que é mais importante para você? Salvar nossa família, nosso casamento? Ou seus amigos, o futebol de você da sexta-feira? E eu lembro que eu voltei, foi mais ou menos isso que ela fez comigo, né? Não, estou brincando. Eu lembro que eu voltei para cá, eu voltei para os meus amigos e falei assim, ó, gente, seguinte, eu vou ter que abandonar aí a sexta-feira, eu vou ter que deixar vocês a partir de agora. Por quê? Porque eu tenho uma campanha, uma igreja, algo que eu estou indo com a minha esposa, que eu quero fazer. E eu lembro que para eles foi um choque aquilo. Para mim também foi, porque não era o que eu queria. Mas você sabe de algo? Se eu não tivesse feito aquilo, provavelmente eu não estaria aqui hoje falando para você. Se eu não tivesse deixado aquelas situações, aquilo que me prendia, aquilo que me amarrava no mundo ainda. Se eu não tivesse deixado pessoas para trás também, que não agregavam nada na minha família, na minha casa, no meu casamento, provavelmente eu não estaria aqui hoje falando a você. Então, o que Jairo fez aqui, ele deixou algumas pessoas de fora. E eu quero dizer para você, talvez não é pessoas que você vai ter que deixar, talvez são situações. Esses dias conversando com um irmão, e ele falou para mim, o plano dele era pescaria, o casamento dele acabando, família dele quase toda destruída, filho desviado, esposa querendo ir embora. Mas ele, há tantos anos, faz a pescaria com os amigos. E ele não poderia deixar de ir naquela pescaria. Como se aquilo fosse algo que nunca pudesse ficar de fora. Eu lembro que eu coloquei na balança para ele. Falei, o que é mais importante para você? A sua família, seu casamento ou a pescaria com seus amigos? E muitas vezes nós temos que parar e colocar na balança o que é mais importante para nós. E aí, tomar atitudes como essa, se eu quero ver milagre na minha vida. Eu preciso ter atitudes como essa de Jairo, de deixar situações, coisas de fora. Jesus convidou só quem? Ele, Jairo, a esposa, Pedro, Tiago e João. Só aqueles que realmente criam em milagre. Só aqueles que realmente sabiam que Jesus poderia fazer milagres. Versículo 41, 42 diz assim. Jesus, depois de entrar no quarto, tomando pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta. E imediatamente a menina se levantou e pôs a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos de sobremaneira admirados. A filha de Jairo ressuscitou. O milagre aconteceu na casa dele. Mas o milagre só aconteceu porque ele teve atitudes. Atitudes que geraram esse milagre. O que eu quero que entre no seu coração essa noite, que você possa entender, é que você também pode receber milagres sobre a sua vida. Mas há atitudes que eu e você precisamos fazer para gerar esse milagre. Muitas vezes estamos esperando em Deus e é Ele que vai operar o milagre, porém eu preciso gerar isso em Deus, eu preciso ter atitudes para que possam gerar esses milagres. E foi isso que aconteceu aqui nessa história. Não há milagre que Deus não possa realizar, porque para Deus nada é impossível. Não importa o tamanho do milagre que você esteja precisando, Deus é maior que qualquer desafio na sua vida. Eu lembro que um dia eu estava no Ministério Infantil, lá do antigo prédio ainda, e chegou um menininho e falou assim, tio, me diz uma coisa, Deus pode todas as coisas? Pode fazer tudo ou só algumas coisas? E aí eu lembro que eu parei e falei, para criança você tem que pensar para responder, porque crianças... Falei, uau, o que ele está querendo falar para mim? Tio, me responda. Ele olhando assim para mim. Deus pode todas as coisas ou só algumas coisas? Eu lembro que olhando no olho dele, eu falei assim, Deus pode tudo. E ele, yes, é isso que eu precisava. E saiu correndo. Eu não sei qual era o momento que ele estava passando, o que era que ele estava buscando, qual foi, talvez, a palavra que o próprio professor do Ministério Infantil falou, e ele queria aquela resposta. Mas aquele dia, aquele menino, quando ele falou aquilo, eu senti, também essa palavra é para mim, essa palavra também é para você. Ei, Deus não pode só algumas coisas na sua vida, Deus pode tudo. Deus não pode só algumas coisas, Deus pode tudo. O que eu preciso é crer. O que eu preciso é me entregar. Essa entrega que Jairo teve, de chegar e se prostrar, se jogar diante de Jesus, algo que eu preciso aprender com isso também. Qual foi a última vez que você realmente se entregou a um jejum pela sua casa, pela sua família? Qual foi a última vez que você tirou um tempo de oração pela sua família, pelo seu casamento? Talvez você nunca fez isso. Talvez você nunca tirou, ou melhor, te fazer uma segunda pergunta, qual foi o período que você tirou para jejuar pelos teus filhos? Qual foi o período que você tirou para jejuar e para orar pela sua família, pelos seus parentes? Qual o nível de entrega que você tem dado a Ele? Ou você tem vindo à igreja no domingo, recarregado as baterias domingo, descarregado durante a semana, aí domingo de novo, eu vou mais uma vez para a igreja, e eu recarrego de novo, e eu ganho mais uma semana, e eu vivo respirando ali por aparelho. Sabe, queridos, o momento que nós estamos vivendo, e eu falo momento como país, como nação, como tudo, é um momento complicado, difícil. Eu estava lendo algo esses dias, onde hoje nós temos um número maior de divórcios do que de casamentos. A estatística mostrava que casamentos que passam de 10 anos está cada vez diminuindo mais. Nem se fala. O número de casamentos que ultrapassam 10 anos, 20 anos, 30 anos. Agora, muitas vezes nós vemos isso do lado de fora da igreja. E hoje nós vemos isso dentro da igreja. Por quê? Faltou entrega. Faltou proteção. Faltou humilhação. Faltou se humilhar na presença de Deus. Faltou buscar mais a Ele. Faltou uma intercessão. Faltou uma comunhão diária com Ele. Eu não posso viver milagre sem viver com Jesus. Eu só vou conseguir viver milagre quando eu estiver um relacionamento diário com Jesus. Um relacionamento todos os dias, no trânsito, no meu trabalho, na minha escola, na faculdade. Esses dias eu vi o André Rummel falou aqui para nós, ele conversando, ele falou assim, olha, ministério eu faço também no meu trabalho, nos atendimentos, na minha empresa. Nós usamos, olha, onde você trabalha? Eu trabalho numa área, num trabalho secular. Mas no trabalho secular também, eu preciso ser exemplo. Eu não posso ser só um crente aqui dentro da casa do Senhor. Eu preciso também ser um crente aonde eu trabalho, no ciclo de relacionamento que eu estou, na faculdade. Porque ser crente dentro da igreja não é difícil. Difícil é ser pro lado de fora. Agora, o que Jairo fez aqui? Voltando, eu quero concluir. O que Jairo fez? Ele se entregou. Ele deixou todos os rótulos que ele tinha de lado e ele se entregou. Eu não sei como o momento que você está vivendo, eu não sei qual o milagre que você precisa para a sua vida. O que eu sei é que você precisa essa noite se entregar a Ele. Dizer, Senhor, tudo que eu podia fazer, eu fiz. Tudo que eu podia fazer, a minha limitação acaba aqui. Agora, Senhor, eu entrego tudo em Tuas mãos. Faz um milagre. Faz um milagre na minha vida. Toca sobre a minha saúde. Toca sobre o meu casamento. Toca sobre a vida dos meus filhos. E eu quero convidar você a já se colocar em pé. Para termos um tempo de oração e intercessão. Eu tenho orado nesses dias quando o Senhor começou a falar isso ao meu coração. Sobre as atitudes de Jairo que ele teve para alcançar o milagre. Eu confesso a você que a minha expectativa, não só para hoje, para esses dias, é que como igreja possamos viver milagres, amém? Tudo isso que nós estamos vivendo aqui, querido, é um milagre, esse lugar é um milagre. Talvez um dia, ou com o tempo, nós vamos contando as histórias para nós estarmos neste lugar, mas tudo aqui é um milagre. Da forma que tudo aconteceu, da maneira que Deus nos moveu, os milagres que Deus operou nas liberações, nas ofertas, nas contribuições, tudo aqui é um milagre. E quando eu orava essa semana, e eu quero deixar isso para os líderes que estão aqui de célula, na sua célula essa semana também, que após você compartilhar essa palavra, que você tire um momento de oração por aqueles que estão na sua célula ou do seu, estão ali naquele grupo dessa semana, que precisam de um milagre. Porque eu tenho certeza que o Senhor fará milagres. Nós vamos ouvir testemunhos, vamos ouvir histórias do sobrenatural de Deus. Eu quero convidar você a curvar sua cabeça, está orando comigo. Mas antes de nós ainda cantarmos essa canção, eu quero que você comece a refletir sobre a sua vida. Quais são as atitudes que você tem gerado para alcançar o teu milagre? Reavalie a sua fé, talvez seja pela falta dela. Eu não sei se você é uma das pessoas que, como aqueles que estavam ali em Nazaré, que Jesus passou por ali, operou milagres, porém não muitos. Jesus está passando pela comunidade de alcance, está fazendo muitos milagres. E Ele quer fazer muito mais ainda. Mas não depende só de Jesus. Depende de mim, depende de você. Jesus quer fazer milagre na sua casa, na sua família. Jesus quer entrar com provisão nos seus negócios. Jesus quer entrar com provisão no seu relacionamento conjugal, seu relacionamento familiar. Jesus quer entrar com milagre no seu trabalho. Jesus quer entrar com milagre na situação financeira que você está vivendo, mas para isso precisa haver uma entrega. uma entrega. Assim como Jairo se despiu de todo o rótulo que ele tinha. E ele chegou lá e se prostrou diante de Deus. Adorou a Ele. E quando eu adoro o Senhor, quando eu busco Ele, eu encontro milagre. Espírito Santo de Deus, nós queremos essa noite. Queremos essa noite colocar as nossas vidas diante de Ti e pedir, Senhor, vem sobre nós. Toca as nossas vidas. Toca, Senhor, as nossas vidas. Toca, Senhor. Toca, Senhor. A necessidade de cada um que aqui está, Senhor, essa noite. Deus, eu sei que há pessoas que entraram neste lugar, Senhor. E elas precisam de um toque do Teu sobrenatural. Elas precisam de um milagre sobre a casa, sobre a família. Elas precisam de um toque de cura, Senhor. Ah, Deus, há pessoas que entraram neste lugar, aqui esta noite, Deus. E foram desenganadas já pelos médicos. Há pessoas que estão nos assistindo ou nos ouvindo pela internet, que também estão passando por problemas sérios e precisam de um milagre, de um toque. Ore agora colocando os seus problemas diante do Pai. Reconheça que Ele, só Ele pode trazer a solução. Creia e o milagre vai acontecer na sua vida. Essa noite eu falo com você, que entrou neste lugar e talvez o seu filho, a sua filha está nas drogas, está na prostituição, está fora da casa do Senhor. Essa noite eu falo para você, minha irmã, que o seu marido talvez saiu de casa, meu irmão, que a sua esposa talvez saiu de casa. Essa noite eu quero falar para você que talvez tenha alguém da sua família, do seu relacionamento, que está num leito de uma cama do hospital, precisando de um milagre. Jesus pode fazer isso. Ele fez na vida de Jairo. Para você que está aqui essa noite, que está desempregado, desempregada, talvez você veio para essa reunião pensando, como eu vou passar essa semana? Como eu vou pagar as minhas contas essa semana? Como eu vou dar aos meus filhos o que eles pedirem essa semana? Eu falo com você essa noite, que entrou neste lugar precisando de um toque de Deus no seu corpo físico. Talvez tenha um caroço no seu corpo. Talvez você não consiga engravidar. Talvez você não consiga dormir. E precisa de um toque, de um milagre de Deus sobre a sua vida. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir à frente. Para que nós possamos orar e clamar pelo milagre do Senhor, assim como Jairo fez. Se prostrou, se humilhou. Colocou a vida dele diante de Deus e disse, Senhor, é só Tu. Querido, não é um médico, não é a pessoa. Não são pessoas que vão resolver e fazer milagres na sua vida. É o próprio Senhor Jesus. Os médicos, eles são instrumentos do Senhor também. Os médicos, eles trabalham em nosso favor. Mas Deus é autor de milagres. Eu quero convidar você que precisa de um milagre a sair do seu lugar, a vir à frente, colocando a sua vida e dizendo, Deus, eu preciso, Senhor. Eu preciso de um toque sobre a minha vida. Há uma unção de Deus neste lugar. Deus quer fazer maravilhas, Deus quer fazer milagres essa noite. Você vai sair deste lugar com seu coração transbordando de fé. E ainda que durante a semana chegarem e derem notícias ruins a você, você não vai acreditar nessas notícias, você vai crer no sobrenatural de Deus, você vai crer no milagre de Deus. Eu quero convidar os líderes nossos de célula, os pastores, os nossos diáconos, para nos ajudar a orar pelos nossos irmãos. Enquanto o Marcelo vai cantar uma canção, eu quero que você coloque a sua vida diante de Deus. Talvez você que está aqui essa noite não precise de um milagre para a sua vida, mas você conhece alguém. Alguém que necessita, alguém que está buscando um milagre da parte de Deus. Eu quero que você coloque a vida dessa pessoa diante de Deus. Espírito Santo, vem essa noite, Pai. Vem essa noite, Pai. Ah, Deus, vem, Senhor. Eu sinto que nós iremos viver como igreja algo sobrenatural da parte de Deus. Nós vamos começar a ouvir testemunhos de milagres e milagres e milagres e milagres, como já temos ouvido. Esse tempo novo onde o Senhor tem falado ao coração dos pastores, aos nossos corações, aqui do presbitério da Alcance, esse tempo novo, essa nova estação que está vindo sobre as nossas vidas, é uma estação também de milagres. Talvez você não vai conseguir entender, talvez pessoas não vão conseguir entender os milagres que você vai viver. Mas sempre lembre que os milagres, eles têm um propósito, e o propósito é glorificar o nome do Senhor. Eu creio que ainda que num tempo difícil que estamos vivendo, economicamente, financeiramente, crise na família, crise em todos os setores da sociedade, nós vamos viver milagres. Porque a nossa fé, a nossa confiança não está num governo, não está em pessoas, não está nos médicos. E sim, a nossa fé está em Cristo Jesus. Eu tenho certeza que nós iremos ouvir muitos relatos e testemunhos de muitos milagres. E que todos eles sejam para a honra e glória do nome do Senhor.
Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41-3016-6588. Ou acesse o nosso site www.orvalho.com.